Continuando sobre o conceito da corrupção institucionalizada, nós falamos semana passada um pouco sobre o que a Torá diz a respeito de abominações. O que a Torá diz que é proibido. E nós vimos mais o lado da proibição em si, de relacionamentos que são proibidos pela Torá. E nós vimos que, logicamente, que uma pessoa que faz algo errado traz más influências, e não só influência, mas traz más energias para a comunidade, para a coletividade onde ele vive. Assim a Torá nos ensina, e assim nós vimos inclusive quando falamos sobre o dilúvio, que no primeiro momento os pecados que as pessoas faziam eram de forma privada. Como está escrito lá no versículo, que a terra se corrompeu diante de Deus. Quer dizer, diante de Deus que ninguém sabia. Mas Hashem sabe o que se passa em todos os lugares. Isso já é suficiente para trazer más energias, maus fluidos para a coletividade. Mas isso é um primeiro ponto. Isso vale para qualquer falha, qualquer pecado. Uma pessoa peca, muito mais ainda quando se trata de pecados ligados à santidade, quer dizer, à falta de santidade. Isso traz maus fluidos para todo mundo. Mas isso ainda piora mais quando isso vira uma ideologia, quando isso vira uma propaganda. Como também vimos sobre o dilúvio. Nós vimos no dilúvio, o Midrash diz que Deus assinou a destruição da terra quando? Quando eles escreviam Gimnasiot. E o que são esses Gimnasiot? Nós vimos duas explicações. A primeira já estamos falando agora de novo. Gimnasiot diz o Midrash. Estamos falando sobre músicas, que escreviam músicas, canções, poemas, exaltando a coabitação de machos com machos e de pessoas com animais. É proibido, mas a coisa se torna muito pior quando se torna isso público, se torna isso um orgulho. Orgulho. Se canta músicas, significa que nós não estamos mais fazendo a portas fechadas. Nós cantamos músicas. Nós estamos felizes em fazer coisas erradas. Nós temos orgulho em fazermos coisas erradas. Isso é terrível. E essa ideologia toda é muito perigosa. O que acontece? Essa ideologia é uma ideologia que tem uma função. Tem gente por trás disso. O que eles fazem? Em primeiro lugar, eles fazem as pessoas devagarzinho se acostumarem com a ideia. Fazem com que as pessoas, afinal de contas, até algumas poucas décadas atrás, sempre teve, mas as pessoas tinham asco de quem tem um comportamento desses errado. eles começaram mudando essa forma das pessoas pensarem. Fazendo e tornando com que as pessoas, devagarzinho, engolissem a ideia e achassem que, vai, tudo bem, ele está errado, mas é um direito dele. Depois, não, tudo bem, pode ser que é uma coisa que é um pouco estranha, mas qual o problema? E depois, não, escuta, eles são seres humanos como nós, e eles têm as vontades deles, eles se acham o que eles se acham, e eu acho bonito. Depois, eu acho maravilhoso isso, acho tão bonito, eu até participo quando tem alguma passeata, eu vou lá, porque eu acho muito bonito isso. Eu acho legal esse pluralismo, como dizem as pessoas. E isto é terrível. Foram mudando a cabeça das pessoas. Uma coisa que está errada, está errada. Eu sempre gosto de dar um exemplo com alguma coisa que ainda, um pouco, as pessoas ainda olham da forma que deveria se olhar. Ainda um pouco, né? Porque depende. Tem lugar que já até deixaram ser presidente, mas de uma forma geral as pessoas têm uma certa visão que um ladrão é um ladrão. Ele está errado. Também estão tentando mudar isso. Prestem atenção que a mídia quer mudar isso. Eles estão fazendo a cabeça das pessoas. Tanto é que conseguiram até eleger um bandido. Então você vê que a mídia, principalmente, é o instrumento de fazer as pessoas mudarem a forma de pensar. Imagine só. As pessoas têm uma imagem que roubar é algo errado. Não interessa. Roubar é proibido. Roubar é errado. De repente você vai chegar para as pessoas e falar, não, é um direito dele roubar. Talvez não é uma coisa muito bonita, mas é um direito dele roubar. E assim vai passando o tempo, mas vão falar, olha, mas roubar é uma opção que ele tem. Não está errado. É o jeito dele trabalhar. Teve uma vez um ladrão que foi entrevistado. E ele falou, a polícia atrapalha o nosso trabalho, não deixa a gente trabalhar. Qual é o problema? Eu não posso trabalhar? É o nosso emprego, que eles estão me atrapalhando. Por que não deixa a gente trabalhar? Isso não é um trabalho. Roubar não é um trabalho. É um erro. É um cúmulo, é um absurdo. E assim vão fazendo a cabeça das pessoas, não, roubar é um direito dele. Depois já roubar, é o orgulho dele. Você não trabalha? É o trabalho dele. Isso é uma coisa que é absurda de se pensar. Por que com outros pecados isso é aceitável? Como que pode se aceitar? E de novo, não estamos falando agora no modo pessoal. É óbvio que você não vai sair por aí batendo numa pessoa que faz algum pecado. Não. Lógico que não, existe justiça para isso. Você vai sair matando, Deus nos livre? Óbvio que não. Ninguém está falando uma coisa dessas. Respeitar como ser humano? Lógico que sim, tem que respeitar todo ser humano. Ninguém está falando sobre isso. Mas dizer que isso é um modo de vida respeitável, é um modo de vida que é um direito? Como assim? Isso não é um direito. Isso não é um direito de uma pessoa. É o direito de uma pessoa sair roubando? É o direito de uma pessoa sair assassinando? Não é um direito. Então não é um direito de ter relações ilícitas. Não é um direito. É uma proibição, é um erro. E isso é algo tão crucial que precisa se mudar a mentalidade das pessoas. Quantas pessoas eu converso e as pessoas falam, Não, mas deixa eles fazerem, não tem problema. Como não tem problema? A Torá fala que é problema, não é não tem problema. Tem problema. Está errado. que acontece com essa forma toda de pensar? O que acontece com toda essa ideologia que vão formando? Bom, em primeiro lugar, dizem que você não pode dizer que isso é um crime. E depois passa a ser um crime você falar contra o que eles fazem. A pessoa não tem o direito de escolher algo que é contrário à natureza. Ponto. Terminou, encerramos. Contra Deus, pior ainda. E ainda por cima, legalizar isso. E essa era a segunda explicação que nós vimos. Que Deus assinou o dilúvio. Quando fizeram Gmasiot, o que era Gmasiot? Quando legalizaram contratos de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso aconteceu no dilúvio. Peraí, a pessoa já quer fazer um erro, faz um erro. Mas isso não pode virar um casamento? Isso não existe. Isso não é um casamento. O que é um casamento? Isso é um casamento? Vamos legalizar casamento entre pessoas e cachorros. Isso é casamento? Isso se chama de casamento? Isso não existe. Faz um acordo de sociedade? Normal, pode ser. Sociedade, sócios. Sócios é uma coisa permitida. Mas chamar isso de casamento? Isso não é um casamento. Como você chama isso de casamento? Será que eu posso chamar agora uma sociedade? Sociedade de emprego. De casamento? Lógico que não. Isso não é um casamento. Isso é uma sociedade. Então como você vai chamar agora uma relação ilícita entre pessoas de casamento? Isso não é casamento. Isso pode ser qualquer outra coisa, menos casamento. Legalizar isso? Legalizar isso é a porta do dilúvio. E a intenção que tem por trás disso é levar as pessoas a aceitarem coisas que destroem a humanidade. Isso é algo que destrói a humanidade em todos os aspectos. Primeiro, pelo lado mais simples, não dá para procriar desse jeito. Isso é número um. Mesmo que eventualmente façam o que fazem, barriga de aluguel, sei lá, um monte de absurdos, ainda assim não é filho dos dois. Esquece. Não dá. Você não vai contra a natureza. Você não vai conseguir. Não dá. Mas além disso, isso destrói. Porque digamos que eles sim façam barriga de aluguel e vão ter, entre aspas, os filhos deles, como chamam. Que tipo de educação esses coitados têm? O que, que eles vão aprender? Como eles vão ser quando crescerem? O que, que eles vão fazer quando crescerem? E dessa forma você destrói completamente a sociedade? No aspecto moral, aspecto físico, aspecto ideológico, e etc, etc. Quem prega isso e quem impõe isso está destruindo a humanidade. Destruindo a família. Família é uma instituição sagrada para qualquer cultura. É a forma normal, a forma que Deus criou o ser humano. Bom, é lógico que se nós estamos falando sobre isso, essa situação piora e agrava mais ainda. Quando se inventou o conceito de gênero, aí acabou com tudo. Deus criou o mundo com dois sexos, homens e mulheres. Acabou, é isso que tem, Adão e Eva, Adão e Eva. É isso que existe. Ponto. Acabou. Não tem outra coisa. Não, mas a pessoa pode achar o que ele é. Peraí. Desde quando uma pessoa define aquilo que ele é pelo pensamento? Eu me acho um nenê. Eu virei um nenê? Eu me acho um idoso. Então eu tenho o direito de furar fila. Porque eu me acho um idoso. Eu tenho o direito de me achar o que eu quero achar. Hello, onde nós estamos? Que história é essa? Pessoa mudar, definir, e aí começa a surgir cada dia letras novas nos títulos que inventaram para cada um poder se definir, se autodefinir. Tem gente hoje em dia que já se define de gato, tem gente que se define dragão, tem gente que se define um monte de outras coisas. A coisa não parou só nessas bagunças entre homens e mulheres e misturas e sei lá mais o que se inventou. Isso já está chegando em outras coisas. Eu tenho o direito de achar que eu sou um gato. Miau, miau. Que é isso, gente? Mas isso faz parte de toda uma ideologia que criaram, onde as pessoas... É uma filosofia perigosíssima. Onde as pessoas não são o que elas de fato são, e sim aquilo que elas acham que elas são, e tudo vai seguir o pensamento delas. Então você ofendeu a pessoa porque você chamou ela com o pronome de tratamento que ela não acha que cabe a ela. Que é isso? Isso destrói por completo a sociedade. Você não pode falar nada que você vai ser processado. Você não pode sequer falar para uma pessoa. E aí, então vamos inventar então uma nova linguagem. Olha onde as coisas vão chegando. Vamos mudar então a linguagem. Não só que existe masculino e feminino, tem que ter uma coisa que é neutra. O que quer dizer uma coisa que é neutra? Não existe algo que não é masculino ou feminino. Não existe. Ou é homem ou é mulher. Biologia mais básica e simples. Não quer definir pelo corpo, simplesmente define pelos genes. Não tem. Não tem outra forma de definir. É, tá lá, tá nos genes. Tá na célula. É o DNA da pessoa. Como inventar outras coisas? Legalizando isso, processando, causando todo... Onde nós estamos? E nós não podemos aceitar isso. Infelizmente, a coisa está por aí de um jeito assim absurdo. Né? Tem como frear isso? Realmente é uma grande pergunta. Mas aceitar isso, de forma alguma, nós podemos aceitar uma aberração dessas. Isto não é a visão que Hashem nos entregou. Isto não é o que a Torá diz. E isso destrói a sociedade. Simples assim. Isso de uma forma realmente resumida. Nós estamos já, acho que há 18 minutos falando sobre isso. Para não nos estendermos muito mais. Eu acho que deu para entender o básico da ideia. E só para finalizar, existe uma diferença técnica entre tolerância e pluralismo. Tolerância significa respeitar. Você tolera o outro. Então você respeita o outro. Eu não concordo com o que você está falando. Eu não concordo com o que você faz. Eu tolero. Eu respeito. Você é um ser humano. Merece respeito como um ser humano. Até aí é perfeito. Pluralismo já é perigoso. Pluralismo é proibido. Pluralismo significa aceitar aquilo como verdade. Isso não. Isto não. Se aquilo está errado e ponto final. Então, pluralismo, de jeito nenhum. Tolerância, ok. Podemos tolerar. Não sou o sistema de justiça, não sou eu que vou definir o que se faz com esse ou com aquele, mas eu não sou obrigado a aceitar. Eu respeito você como pessoa, mas eu não aceito aquilo que você prega. Eu não aceito aquela sua ideologia, eu não aceito aquilo que você inventa, porque isso está terminantemente errado.